Todo mundo tem um apocalipse. Cristãos têm a guerra entre o céu e o inferno. Judeus, o juízo final. Militares, a terceira guerra mundial. Americanos, o terrorismo. É cochato, o aquecimento global. Gente estranha, a invasão alienígena. Todo mundo tem um apocalipse. Acho justo eu ter o meu. Antes de continuarmos isso, você precisa saber duas coisas sobre mim. Primeiro, gosto de caos e desordem. Segundo, gosto quando os problemas começam pequenos, crescem de tamanho e proporção, até saírem completamente de controle. O fim do mundo começa com uma criança desdobrando um clipe e dando curto na tomada da escola. O curto não só sobrecarrega a tomada, mas também todo o sistema elétrico da escola. O disjuntor não funciona e o curto passa direto por ele e explode o transformador da rua. O impulso elétrico gerado pela explosão do transformador sobrecarregou toda a fiação elétrica. A fiação levou a sobrecarga para os geradores das subestações elétricas que param de funcionar, mas, antes, fritou todos os computadores que cuidavam da subestação. Os computadores estavam ligados a outros computadores de todo o mundo pela internet, então eles mandam uma imensa e massiva onda de energia e dados que fritou todos os HDs ao redor do globo e, como em parte de mágica, todo o planeta ficou sem luz 3 segundos após a criança colocar o clipe na tomada. Sem luz. Sem luz, sem geladeiras e refrigeradores. Sem comida. Sem luz, sem comida e sem combustível. Combustível feito à base de energia. Sem combustível, sem transporte. Sem luz e sem combustível, não podemos recarregar geradores e baterias. Sem luz, baterias e geradores, sem máquinas de débito e crédito. Então, sem dinheiro. Sem água. O sistema de água funciona com computadores, que funcionam à base de energia. Assim como o sinal de satélite, GPS, 3G e telefonia em geral. Só mais três coisas interessantes que funcionam com computadores. Eletricidade. Hospitais, penitenciárias e manicômios de segurança máxima. Assim, só alguns minutos depois do eclipse, todo o planeta está sem água, luz, comida, dinheiro, transporte, sistema de comunicação, hospitais e segurança. Pensa nisso. Todos sem comunicação e luz. No escuro, fábricas, escritórios, prédios. Pessoas presas dentro de elevadores. Gente rica trancada dentro do carro, em condomínios de luxo. Velhinhos hipocondríacos tendo problemas de visão para ler os rótulos no escuro. O mais legal, todo o sistema de engenharia de tráfego simplesmente entra em colapso. Todos os semáforos desligam. Os carros colidem. E as pessoas começam a se espancar, né, pelas ruas por causa das brigas de trânsito. E, como a polícia não tem contingente humano para atender todas as emergências, os cidadãos ficam chateados com eles. Então, começam a empalar as autoridades pelas ruas. Depois de todas as execuções, os feridos vão até os hospitais. E, no hospital, as atendentes dos planos de saúde não deixam os médicos atenderem os doentes. Porque não tem como checar se os feridos pagaram ou não o plano. Então a pessoa fica estressada e começa a estuprar as atendentes e põe fogo no hospital. Enquanto alguns colocam fogo no hospital, os outros, que estão saudáveis, começam a invadir todas as lojas e shoppings em busca de eletroeletrônicos, mesmo sabendo que não tem energia para usá-los. Ao mesmo tempo, meninas, mulheres, jovens, adolescentes, velhas, gays e metrosexuais consumistas invadem todas as lojas de grife. Lá, começam a lutar até a morte pelos trapos vagabundos e feios de péssima qualidade que são supervalorizados por serem vendidos em lojas localizadas na Oscar Freire. E os donos das lojas ficam ofendidos com aquilo. Então, pegam bastões de beisebol e começam a bater na cabeça dos saqueadores. Agora, parece que em pouco tempo as coisas não saem de controle. Aí todo mundo entra em pânico e usa todas as drogas disponíveis da cidade ao mesmo tempo, sem preconceito de classe. Ricos e pobres ficam doidões juntos. Milhares e milhares de pessoas usando crack, cocaína, heroína, papoula, oxi, maconha, cola de sapateiro, lança, perfume, doce, bala, álcool e Pepsi. Tá adoçado. Agora, ao redor do globo, todos os reatores nucleares entre colapso e começam a vazar e explodir, criando mutações na natureza. No nosso caso, Angra 1 e 2, o que será Angra 3, entram em colapso e uma nuvem radioativa é empurrada para o interior do país, onde todos os animais ganham consciência. Daí, vacas, bois, galinhas, galos, peixes, cabras, cavalos e porcos, mesmo os que não torcem para Palmeiras, constroem uma arena gigante, onde todos os animais vêm todos tentando ficar 8 segundos montados em homens, que têm as bolas cruelmente amarradas. Enquanto outros animais assistem comendo carne humana no bafo temperada com sal grosso e cerveja. De repente, toda a população entra em um massivo ataque de pânico e fome causado pela combinação de drogas e do fogo dos hospitais, que agora se espalhou pela cidade. E os homens começam a matar uns aos outros e comer a carne dos mortos, mesmo sabendo que não estão com fome. Enquanto isso, pastores, padres, pais de santos, macumbeiros e videntes organizam um mega evento de purificação chamado Pulo para Deus. Em troca de água, comida, armas, remédio e equipamento médico, a pessoa teria o direito de pular do Banespa abençoado pela região de sua preferência, ou por todas elas. Aí, a mistura de todas as drogas, saliva, radiação e ataques de canibalismo transforma todos os corpos dos mortos em zumbis e começa a atacar os sobreviventes. Como o exército, a marinha, a aeronáutica, policiais militares e civis não têm treinamento para matar zumbis, toda a defesa do que resta da humanidade foi delegada aos nerds e jovens bobos viciados em joguinhos de tiro de primeira pessoa. A propósito, muitos desses nerds e jovens bobos têm mais horas de treinamento militar do que forças armadas desse país. Aí começa uma guerra apocalíptica zumbi e, no meio do fogo cruzado, o céu abre. E todos os pacifistas que já viveram voltam à Terra. Jesus Cristo, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, John Lennon, Malcolm X, Martin Luther King, todo mundo. E todos eles se juntam aos zumbis e fazem uma passeata cantando "How we are saying, it's give peace a chance." O que não mudou a opinião dos vivos, afinal, pacifistas mortos não são comer zumbi, gente viva é. Então, todos os vivos, liderados pelos gordinhos nerds, começam a atirar os mortos pacifistas e nos zumbis, enquanto velhinhas pilotando caças F-15 espiam na palma em todos. Eis que, no meio dessa zua, uma horde de corintianos uniformizados vem gritando: "Ah, a Libertadores é nossa! Yeah, yeah! Finalmente, os torcedores da Marginal sem números são como todo mundo! Eles ganharam a Libertadores!" O problema é, todos, pacifistas mortos, zumbis e sobreviventes acham que aquilo é um arrastão. Aí, eles se juntam e começam a crucificar todos os corintianos de cabeça para baixo nas ruas. E eles merecem. Qualquer pessoa que acha que um time de futebol é mais importante que o fim do mundo merece ser crucificado de cabeça para baixo. Agora, todos morrem, sobra apenas uma pessoa que, sozinha no mundo, prepare-se para cometer suicídio. Então, aliens aparecem e abduzem. Esse indivíduo descobre que todo o nosso universo, na verdade, era um projeto de ciências de alienígena da pré-escola que tirou nota zero. Então os ETs pegam esse cara, congelam e colocam no pedestal com uma legenda embaixo. Está escrito na legenda: "Como não fazer?"